Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Carlos Borges. Ao seu lado, torcedor brasileiro, fazendo a diferença no seu rádio, 5 horas e 4 minutos. No Rio, também em Brasília, dia 8 de março de 2018. Dia Internacional da Mulher, nessa quarta-feira. Estarei ao lado do Márcio Guedes, do Valdir Luiz, do Jorge Vambuga, na apresentação do programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Desde os tempos de Antônio Cordeiro, na mesa de áudio em Brasília, Paulo Meirelles, Oboró, e a equipe toda técnica também na central de Brasília, aqui no Rio de Janeiro, Sebastião Luiz Xavier, Zé Roberto, Ed Guimarães e também você ligado no show de informações do programa No Mundo da Bola, com a produção do Luiz Ferreira. Está começando o programa mais tradicional do rádio esportivo brasileiro, 5 e 4. É o No Mundo da Bola para você no Dia Internacional da Mulher, 5 horas mais 5 minutos. E a gente começa o programa No Mundo da Bola de hoje de uma maneira diferente. Hoje é o Dia Internacional da Mulher e nós, da Rádio Nacional, temos o dever de não apenas celebrar essa data, mas também chamar atenção para a situação delas em nosso país. 12 mulheres são assassinadas por dia no Brasil, de acordo com o levantamento feito pelo site G1 nessa quinta-feira. Passando para o esporte, as coisas também não andam boas. Um levantamento feito pela Sport Intelligence mostrou que o salário recebido por Neymar no Paris Saint-Germain, estimado em 43 milhões de euros, ou 172 milhões de reais, é equivalente a todas as jogadoras das 7 ligas principais de futebol feminino. França, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, Suécia, Austrália e México. Isso sem mencionar os casos de assédio e violência sexual no esporte. É por isso que aqui no programa No Mundo da Bola dessa quinta-feira nós vamos ouvir o depoimento de mulheres que fazem o esporte acontecer dentro e fora de campo, das quadras e das pistas. A gente começa ouvindo Emily Lima, técnica do time feminino do Santos e ex-técnica da seleção brasileira feminina, falando sobre a situação da mulher no esporte nos dias de hoje.
Olha, eu acho que falando na nossa modalidade, né, futebol feminino, eu acho que as coisas estão encaminhando para que tudo dê certo, né? No esporte em geral, eu vejo bastante complicada a situação da mulher, né? Ela é sempre desvalorizada, vamos dizer assim. Elas executam a mesma profissão que o masculino, mas acaba sendo desvalorizado, e o masculino mais valorizado do que a mulher. E isso eu falo até no geral, né? Não somente no esporte, mas diretamente no esporte. Eu acho que há uma diferença muito grande em relação a tratamento, em relação à valorização, em relação ao próprio, a parte financeira, né, o salário das profissionais, já na parte de comissão técnica e de atletas também. Então, assim, a gente está ganhando nosso espaço pouco a pouco, né? Eu acho que esse é o caminho, não ficar se lamentando pelas coisas e dar o seguimento que a gente vem dando, continuar trabalhando e pensar em com que isso melhore a cada dia.
Já a professora Helena Pacheco, ex-técnica do time do Vasco e responsável por revelar para o futebol talentos como Pretinha e Marta, comenta sobre o grande número de homens caindo de paraquedas no futebol feminino.
Eu sou totalmente contra a você colocar uma pessoa do futebol masculino cair de paraquedas dentro da seleção feminina. Acho isso um absurdo, tá? Quando você tem bons profissionais que podem dirigir as meninas, tendo um conhecimento a fundo do que elas podem oferecer para você dentro de um sistema tático. Dentro do Vasco e outros, e depois o Marcos Gaspar, que pegou, era assistente técnico do Vasco, virou técnico do Vasco ainda com a gente, depois foi técnico na seleção sub-17, foi técnico na seleção sub-19 brasileira, ele fez um trabalho de base excelente, a bola no chão, não tinha essa de bola pelo ar. Até porque as jogadoras estrangeiras, a maior parte delas são maiores que as nossas. Então, não existia isso. Então, se o cara não tem muito tempo e tem um sistema de jogo dessa forma, aí vai o sistema de jogo que é dado pelo próprio técnico que está dirigindo a seleção. Tá? Agora, eu sou contra isso, totalmente contra. Não gosto disso. Acho que cada macaco no seu galho. Ele não tem condições de aprender e a conhecer uma jogadora em 3, 4, 5 meses. Ele não tem condição. Ele tem que saber o que está vendo, ele tem que observar outros times. Ele não tem condições. Não é que ele está errado de aceitar. Ele é profissional, ele aceita. Agora, a CBF não tem que convocar, né? Ele tem que conhecer os times estrangeiros, ele tem que conhecer os times nacionais, ele tem que viajar pelo Brasil, ele tem que se inteirar do que está acontecendo.
Durante todo o Mundo da Bola de hoje, nós vamos conferir o depoimento de mais mulheres sobre o preconceito do racismo. E também, claro, o esporte. Vamos conferir agora as últimas do Campeonato Carioca daqui a pouquinho. Mas antes eu quero chamar, meu querido Luiz Emanuel, nossos comentaristas, para falar, logicamente, desse Dia Internacional da Mulher. Em apenas uma palavra, falar realmente o que representa o Dia Internacional da Mulher. Vem ele que sabe o que diz. Eu vou colocar a minha. É fundamental. Essa é a palavra. Você, Valdir Luiz, boa tarde.
Boa tarde, um abraço, Borges, um abraço, Vamburgo, um abraço, meu querido Márcio Guedes. Eu não vivo sem as mulheres. Eu tenho três. A minha esposa e minhas duas filhas. Ganhei mais uma, a minha netinha.
Valeu, então. Agora ele, o comentarista Sinergia TV Brasil, Rádio Nacional.
Amor. Márcio Guedes.
A palavra que você diria no Dia Internacional da Mulher.
Amor. Amor, tá bom? Ah, uma palavra só.
Isso, fundamental, amor. Claro. Né? Isso. Agora, Jorge Vamburgo, nosso comentarista de classe. Uma palavra para o Dia Internacional da Mulher.
Paixão, na minha opinião, mulher é paixão. É isso.
Valeu, então. 5:11, agora sim vamos falar do Flamengo.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
É, o Mengão venceu o Boa Vista com 3 golaços, um do Rodinei, um do Diego e outro do Lucas Paquetá em Volta Redonda. Assumiu a liderança do grupo da Taça Rio e faz, logicamente, mais uma partida contra a equipe do Macaé numa sessão lá no Norte Fluminense em Macaé. E depois vai enfrentar a Portuguesa fechando a Taça Rio segundo turno. E quem traz as últimas do Mengão é nosso repórter Maneiro.
Rafael Monteiro.
O goleiro Júlio César reestreou com a camisa do Flamengo nesta quarta-feira contra o Boa Vista em Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira, com vitória por 3-0. Os gols da partida foram marcados por Rodinei, Diego e Lucas Paquetá. Visivelmente emocionado, após 13 anos fora do clube, Júlio César fala sobre a sensação de voltar a jogar pelo time de coração.
Foi muito, muito, muito gratificante, um momento muito especial, sem dúvida nenhuma. E acho que o mais importante foi a vitória. A gente sabia da importância do jogo, a gente sabe que da vantagem que é ganhar a Taça Rio também, a gente chega com uma certa vantagem no final. Um sentimento assim, de muita emoção, cara, sem dúvida nenhuma. Agradecer aí a torcida que compareceu, veio prestigiar o nosso time, veio prestigiar também, de certa maneira, o Júlio César. Então fica o meu beijo, meu agradecimento no coração de cada torcedor que compareceu hoje e de cada torcedor que seguiu o jogo também, né, em casa. E é isso.
Pouco acionado na partida, o atleta de 38 anos foi questionado se partidas mais tranquilas do ponto de vista do goleiro são mais agradáveis. Vamos escutar a resposta do jogador.
Depende, eu acho que quando você não toca na bola, quando você é pouco acionado, eu acho que tem um cansaço mental muito grande. Porque acho que goleiros de grandes clubes tem essa situação. Por isso que ele agarra num grande clube, porque ele é pouco acionado, mas as poucas vezes que ele é acionado, ele está ali preparado. Diferente de um goleiro que joga num time de menor expressão, que vão 10 bolas, toma 3 gols e faz 7 defesas, digamos assim. Mas eu fiquei feliz com a minha participação, feliz também de ter voltado a jogar com um grande amigo que é o Juan. Ele me perguntou agora no vestiário qual tinha sido a última vez que a gente tinha jogado junto, eu nem lembrava. Depois a gente vai ver ali na internet qual foi a partida.
Com a vitória, o Flamengo chega a 9 pontos e na liderança do Grupo B da Taça Rio. Na próxima partida contra o Macaé, no Moacirzão, em Macaé, no domingo, o técnico Paulo César Carpegiani não vai poder contar com o Diego suspenso em função de ter tomado o terceiro cartão amarelo. Como o Flamengo volta a atuar pela Libertadores na próxima quarta-feira contra o Emelec no Equador, o treinador rubro-negro admite avaliar se vai lançar a campo um time misto. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Valeu então, meu querido Rafael Monteiro. Valdir Luiz, você que analisou ontem o jogo ao lado do Rafael Monteiro, muita gente dizendo, aí teve uns torcedores chegando, mandando um recado para cá, dizendo o seguinte, que o time melhorou no segundo tempo. E reclamando muito que o problema do Flamengo não é o meio-campo, não é o esquema tático, e sim não ter dois laterais ofensivos, dois laterais que deem opção para que o ataque seja mais forte. Como é que você vê aí o Flamengo nesse jogo contra o Boa Vista e como você vê o Flamengo nessas críticas ainda em relação a justamente a questão do esquema tático e que não está dando, pelo menos, a velocidade que o time precisa?
Eu falei isso durante o jogo ontem, falei depois no final, o Flamengo precisa de ter uma saída mais rápida, porque os adversários se recompõem muito rápido. O time do Boa Vista, que é um time tecnicamente limitado, ele povoou o meio campo e o Flamengo não teve condição de jogar no primeiro tempo. Não deu um chute no gol o Flamengo no primeiro tempo. O Paquetá deu dois chutes, mas lá na rua. O goleiro, quando eu digo chute no gol, é pro goleiro. Estão jogando na conta do Rodinei e do René, que não são maus laterais. Para mim, o time não se encaixou nesse esquema, porque falta um homem para puxar. Você pode jogar com dois volantes, dois meia, um atacante de lado
e o centroavante. O Lucas Paquetá não é esse homem, porque não, também prende também não é, a bola.
Não é,
também.
Não. O Lucas Paquetá, ele é
jogador também de composição. Ali para o giro com Everton Ribeiro, isso. Com Diego.
E ele tem um gravíssimo defeito, o Lucas Paquetá, ele carrega demais a bola. É igualzinho o Everton. São bons jogadores? São. Mas carregam demais a bola. Não dão rapidez ao jogo. E aí, o que acontece? O adversário se fecha e fica difícil. No segundo tempo, quando o Diego encostou mais no Henrique Dourado, que está sendo crucificado pela torcida do Flamengo, porque...
não chega... ele é jogador de área, atacante. Ele não é jogador para ficar vindo buscar jogo a única coisa que ele pode fazer é um pivô ali.
Claro, atacante vive de quê? Hoje até estava conversando com um que foi um dos maiores atacantes do futebol brasileiro, o Roberto Dinamite, está me falando. Meu tempo no Vasco eu tinha Paulo Roberto, no Orlando Lelé de um lado, Marco Antônio, Mazinho do outro, Pedrinho. Quer dizer, grandes laterais que cruzavam hoje, tudo bem. E também ele tinha Romário, Mauricinho e outros grandes jogadores jogando do lado dele. Então o Henrique Dourado está sendo crucificado porque o Flamengo tem uma coisa, né? Não é da base... Eles crucificam. O Lucas Paquetá, que é um jogador comum, bom jogador, ponto. Já estão querendo achar que é maravilhoso, porque é da base aquela coisa toda. Então, na minha opinião, para ser sucinto, o esquema não acertou, na minha opinião ainda, porque tem a falta de velocidade na saída de bola. E o centroavante, o Henrique Dourado, que não vai desaprender a fazer gol, não consegue jogar, o Bosch. Fica enfiado entre dois, às vezes três marcadores e a bola não chega para ele.
O Márcio Guedes, você que acompanha o futebol internacional também e acompanhou o Flamengo que do Paulo César Carpegiani jogando com um volante apenas o Andrade, só que talvez tinham esses jogadores que o Valdir falou, que para chegar a velocidade era menor naquela oportunidade, não era a velocidade de hoje. E a questão dos laterais, o que você acha do Flamengo? Por que ele é lento?
Olha, eu acho que o Flamengo é lento porque a maioria dos clubes brasileiros é lento. É um problema do futebol brasileiro. O futebol brasileiro, os jogadores, até que do ponto de vista físico, são bem melhores do que antigamente, estão praticamente ao nível europeu, mas falta uma concepção tática que privilegia a passagem mais rápida do meio campo da defesa para o ataque. Não sei se o clima também interfere, porque o Rio de Janeiro, nesses últimos meses, está muito quente realmente. Então, os jogadores se poupam. A pré-temporada foi muito pequena e isso também interfere. Agora o Flamengo é uma caça às bruxas já há vários meses. Os três técnicos sofreram muitas críticas, todos os três. O esquema nunca andou, o Flamengo nunca teve um esquema definido, nunca teve um padrão de jogo, mas nem de leve. Está vivendo de momentos do Diego, momentos até do Paquetá, entendeu?
Essa crítica ao Diego e ao Everton Ribeiro são válidas? Porque o Everton Ribeiro ontem até que jogou bem.
É, mas o Everton Ribeiro...
Dentro do que ele faz, né?
Tudo bem, mas a média dele é negativa, né? Ontem ela jogou um pouquinho melhor do que sua própria média, que é ruim. Porque ele ganha por mês R$600 mil, pelo investimento, pela expectativa, ele está muito abaixo de tudo. O próprio Diego é um jogador também que, na hora da decisão de dar aquele algo mais, de, sabe, garra e tal, eu acho que ele some um pouco. Ele não é o líder que o Flamengo imaginou que pudesse ser. Então, você vê hoje em dia... Ao ponto de torcida achar que o Paquetá, que virou o nome do time, peraí, né? É porque o Paquetá está se entregando, está jogando em todas as posições.
Você é jovem, ele consegue fazer o pivô girar ali no meio de campo completamente. E a questão, por exemplo, só para passar para o Jorge Vamburgo já, a questão também do Flamengo. O Diego não seria, eu estava aqui pensando, quando você estava falando do Diego, pensei, o Diego não poderia ser um jogador mais encostado do Henrique Dourado? E alguém fazer o que o Diego faz atrás, aí você teria que tirar o Everton
bem,
ou o Lucas.
Vocês
Paquetá.
Estão fazendo as considerações táticas, esquerda para direita, mais à frente, mas o jogador do nível do Diego, ele tem que ter iniciativa, de se apresentar para fazer gol, de voltar para marcar. O Gerson, naquela época do futebol era lento, o Gerson marcava muito ao lado do Carlos Alberto, do Botafogo, lançava e fazia gol,
e
pô.
E quando era marcado, trocava de posição, virava volante.
Exatamente, muita gente se esquece
como
disso.
Como fez com o Clodoaldo na Copa de 70.
Exatamente, então acho que o jogador tem que ter essa iniciativa. Agora, em relação aos laterais, você me perguntou, eu acho que o problema é técnico. Os laterais do Flamengo, na minha opinião, discordo um pouquinho do Valdir Luiz, são meio fracos, não gosto muito deles.
Todos os quatro. O
René,
o Trauco, o Pará
não gosto.
Aí eu fico uma pergunta, não sou advogado dos laterais, mas fica uma pergunta no ar. Quais os bons laterais atuando
no Brasil,
hoje?
Quais são? Por exemplo,
é difícil.
Tem o Gilberto que está jogando
eu
melhor no Fluminense
hoje. Eu vou pensar e daqui a
hoje.
5 minutos eu respondo.
Deixa no Rio de Janeiro...
Tem que pensar, viu? É difícil.
No Rio de Janeiro, o Gilberto está jogando melhor e o Iago Pikachu melhora um pouquinho o nível
eu
do...
Eu acho o Gilberto acima. Hoje o melhor. Do lado esquerdo, não vão interpretar o que eu vou falar. Está me agradando do Botafogo, Moisés.
É, mais altos e baixos.
Também, mas não tem aquele jogador que você
tem,
diga...
Não tem.
Tirando... Não tem. Por isso que a gente vai ficar sempre envolvendo seleção de Daniel Alves e Marcelo. Por um bom tempo.
Tá certo. Ô, Jorge Vamburgo, aí, o que você acha desse time do Flamengo?
Eu acho que jogou o suficiente para ganhar. Nós estamos observando e comentando um jogo que foi 3-0 para o Flamengo. Parece até que o Flamengo perdeu. A verdade é o seguinte, esse time do Boa Vista, ele deu um enorme trabalho ao Vasco. O Vasco venceu por 4-3 com duas viradas de placar. Então, fez uma partida difícil, uma partida contra o Vasco, que foi surpreendente. Né? E contra o Flamengo também jogou muito bem até levar o primeiro gol, até que o técnico começasse a fazer suas mexidas que acabaram não dando certo, mas o Boa Vista fez um bom trabalho de marcação e eu não achei que o Flamengo tenha sido tão mal assim não. Acho que a superioridade do Flamengo era evidente e que ele estava jogando com cuidados para não ser surpreendido, exatamente como aconteceu com o Vasco. Então, tomou todos os cuidados, mesmo assim o Boa Vista levou algum perigo, mas quando o Flamengo, depois que marcou o primeiro gol, aí ficou absoluto na partida, então não vi nada assim que possa causar um mal-estar em relação ao time, que possa deixar a torcida preocupada, não, eu acho que o Flamengo fez um jogo normal de um time grande contra um time pequeno, ganhou de 3-0, nem todos jogaram bem, mas também não foi nenhum vexame, não. Não foi nada demais. Eu não vi assim, nada que comprometesse o trabalho do Carpegiani e nem o próprio time. Acho que venceu bem, jogou bem, faturou os 3 pontos como precisava. É verdade que no primeiro tempo teve dificuldades, mas a partir do momento em que marcou o primeiro gol, pronto, aí ficou absoluto na partida e o Boa Vista acabou a resistência do Boa Vista e pronto, o jogo liquidado.
Valeu então, meu querido Jorge Vambug. Vamos fazer o seguinte, vamos na sequência do programa No Mundo da Bola, 5h23. E vamos para os principais estaduais e regionais do país. O No Mundo da Bola vem aí o de peso.
Muito boa tarde para você e para todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Vamos fazer um giro pelos principais estaduais do futebol brasileiro. Jogaram nesta quarta-feira. Campeonato Alagoano, Murici venceu Santa Rita 3-1. O Dimensão Saúde goleou o CSE 4-1. O Asa perdeu para o CRB 2-1. O CSA venceu o Coruripe por 1-0. Campeonato Baiano, Bahia 6, Jequié 1, Fluminense de Feira 1, Vitória 2, Atlântico 1, Juazeirense 3, Jacuipense 0, Bahia de Feira 1, Jacobina 2, Vitória da Conquista 0. Campeonato Brasiliense, Santa Maria 1, Ceilândia 0, Luziane e Gama empataram em 0-0. Campeonato Catarinense, Tubarão 3, Concórdia 2, Inter de Lages 1, Joinville também 1, Chapecoense 1, Criciúma 0. Campeonato Cearense, o Ceará venceu o Ferroviário por 3-0. Campeonato Gaúcho de Futebol, Cruzeiro Internacional ficaram no 0-0, Caxias e São Luís no 1-1, Pelotas e Avenida no 1-1, o Veranópolis venceu o Novo Hamburgo 3-1 e o Grêmio bateu o São Paulo por 1-0. Campeonato Goiano e Porá empatou com o Rio Verde 1-1, o Itumbiara perdeu para o Vila Nova 1-0, Aparecidense 1, Grêmio Anápolis também 1, Goiás 1, Anápolis 1. Chegamos no Campeonato Maranhense de Futebol, tivemos os seguintes resultados: São José 0, Sampaio Corrêa 2, Motoclube 2, Maranhão 1, Cordino 1, Imperatriz 2, Santa Quitéria 1, Bacabal 0.
Valeu, Bruno Mendes do Oripeso, trazendo pra gente aí os detalhes girando geral pro futebol do Brasil. 5h25, vamos dar uma paradinha e voltamos já já no programa no Mundo da Bola, nesse dia 8 de março de 2018, nesse Dia Internacional da Mulher.
No Mundo da Bola.
O programa CPLP Audiovisual abre as inscrições para concurso internacional de seleção de projetos DOC-TV. Informe-se pelo site cplp.org, leia os regulamentos e comece a trabalhar. Serão apoiados financeiramente 9 projetos de produção de documentário, um por cada estado membro da CPLP. Os projetos serão selecionados por um júri internacional. Inscrições até 6 de abril. Participe! O concurso DOC-TV é realizado pela CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.
Quer ouvir a Rádio Nacional no seu celular?
Baixe o novo aplicativo das nossas rádios.
É o app Rádios EBC para iOS e Android.
Você pode ouvir todas as nossas rádios ao vivo, tem menu de programas e notícias, pode escutar entrevistas anteriores, compartilhar.
E se quiser, ainda recebe um aviso no celular antes do seu programa favorito começar.
Aplicativo Rádios EBC
para iOS
e Android.
Fácil, gratuito e cheio de conteúdo de qualidade para você.
Rádio Nacional. Cuidar da água é cuidar da vida.
Ah, ela me acompanha o dia inteiro. Está comigo desde quando eu acordo até a hora de dormir. Para o trabalho, para o treino. A água é meu combustível. Não imagino a minha vida sem ela. Principalmente depois dos exercícios na academia.
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
Dicas de segurança no trânsito.
Motorista, não estacione em fila dupla. E atenção, respeite o pedestre. Não pare sobre a faixa e mantenha a distância segura de ciclistas.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
No Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Valeu então, No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Você acompanhando aqui na segunda parte do programa No Mundo da Bola, nesse Dia Internacional da Mulher. Já já, mais depoimentos importantes para você. Momento Estádio, vem com Wagner Gomes, o professor aí.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
Hoje é um dia importante, é o Dia Internacional da Mulher, e vamos a algumas mulheres que foram importantes no cenário esportivo nacional. Vamos começar por Márcia Malzar, primeira medalhista paralímpica no atletismo. Adri dos Santos, 13 medalhas paralímpicas no atletismo também. Azaleia de Campos, a primeira árbitra de futebol reconhecida no mundo. Maria Lenk, primeira mulher sul-americana a participar em Olimpíada, em 1932. E a única que está no Hall da Fama da natação. Mauro Imagem, foi o primeiro ouro feminino em Jogos Olímpicos, no salto em distância, em 2008, na China. A Daiane dos Santos, a primeira ginasta a ganhar ouro em Mundial, em 2004. Jaqueline e Sandra venceram no vôlei de praia em Atlanta, em 1996, também foram pioneiras. A Ida dos Santos, no salto em altura, foi a primeira finalista olímpica em 1964, em Tóquio. E vamos fechar com a Maria Esther Bueno, que conquistou 600 títulos no tênis, inclusive muitos em Wimbledon. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
Tá aí então nosso Wagner Gomes trazendo lista de mulheres que marcaram a história do esporte brasileiro ao longo dos anos, hein, ô Márcio Guedes? As mulheres marcaram muito o esporte brasileiro, né? Claro. Lá desde lá de trás, né?
Maria Esther Bueno, para mim, é assim, a figura
principal, né?
Figura do Santos, mítica.
Hortência, Paula no basquete,
Marta,
no vôlei,
Marta
teve várias,
agora,
né? Marta no futebol feminino. Tivemos também no vôlei a Fernanda Venturini.
A vôlei tem muitos.
Vôlei tem um monte de cara. De
vôlei é brincadeira.
Mas
né?
A principal para você?
A Mauro Imagem também é uma figura.
A principal para você em todos os tempos?
Olha, a mais emblemática para mim é Maria Esther Bueno.
Também. Tá? Eu também acho, a mais emblemática.
A mais emblemática. Agora, qual foi a melhor, a mais importante? Eu teria que pensar.
Sim, mas a mais emblemática, eu acho que é em você, Valdir.
Olha, eu vou ficar com a Maria Lenk.
A Maria Lenk. É. É, foi, essa, mais, foi mais lá para trás ainda.
Essa é uma espécie de uma pioneira mesmo, né?
Isso, foi lendária. Eu não,
lendária.
Bem lembrado.
Ouvi falar muito e me lembro dela dando entrevista já com muita idade. Maria Lenk.
Maria Lenk, nos anos 30.
Piedade Coutinho na natação.
Jorge Van Buurt, qual seria a mulher mais emblemática na história do esporte brasileiro?
Eu fico entre a Maria Lenk e a Maria Esther Bueno. Acredito que a Maria Esther Bueno foi uma que deu uma grande contribuição ao esporte, projetou o nome do Brasil internacionalmente. A Maria Lenk foi importante, mas acho que a Maria Esther Bueno teve maior importância no cenário internacional.
Valeu então, vamos seguindo o programa no Mundo da Bola, nesse Dia Internacional da Mulher. Agora, depois do estádio, vamos conferir também o depoimento de Astrid Nick, que participa aqui do programa Estádio e do seu programa também no Momento Estádio, durante o programa no Mundo da Bola mais tradicional, programa esportivo do Rádio Brasileiro. Apresenta ao lado do Wagner Gomes esse programa aos sábados, uma das pioneiras no jornalismo esportivo no Brasil e também aniversariante do dia de hoje. Fala com a gente.
Astrid Nick. Quando o José Carlos Araújo me fez o convite para fazer pela primeira vez na minha vida, em 1983, uma partida de futebol e futebol feminino, e ele queria duas mulheres, uma em cada ponta, em cada gol, atrás de cada gol, e eu tive o prazer de ter como meu mestre Sebastião Pereira, um homem. Foi uma grande emoção, foi difícil, ouvi muita coisa, porque continuei cobrindo o futebol feminino nessa ocasião, ao longo de muito tempo, principalmente nos anos 80. Ouvi muitos disparates, ouvi muita gente se dizendo contrário, contra, não queriam de jeito nenhum. Mas muita coisa mudou, gente. Mas mudou mesmo. Hoje temos muitas mulheres em emissoras de televisão, emissoras de rádio, atuando no jornalismo esportivo. Eu torço para que isso continue. Mudou muito, mas muito, muito ainda precisa ser mudado. Precisamos ver uma mulher narrando futebol, não só na televisão, mas também nas rádios. Precisamos ver uma mulher comandando mais programas esportivos, não só na televisão, que já tem bastante, principalmente nas emissoras de rádio. Isso é raríssimo. Mulher tem capacidade para isso.
Valeu, tá, Astrid Nick, que conosco aqui está a Verônica Dalcanal, que é gerente de esportes aqui da EBC, da rádio, não só da rádio, como da TV e da rádio também. E é a colocação que a Astrid colocou. Tem que ser visto mais mulheres comandando, mais mulheres participando. Como é que você vê, Verônica Dalcanal? Boa tarde para você.
Oi, boa tarde, Borges. Boa tarde, todo mundo.
Peraí, peraí, que tá. Bota aqui o microfone. Tem que abrir. Não, abrir aqui.
O canal, tem que abrir o canal. Ela isso. É tal canal, mas não abrir o canal para falar.
Vamos lá, Verônica, fale.
Oi, gente, boa tarde. Eu acho que a Astrid está certíssima. Claro que a gente conquistou muita coisa. Hoje é um dia da gente lembrar essas conquistas. Acho que é importante a gente mostrar o quanto avançou. Mas, ao mesmo tempo, também é fundamental mostrar o quanto a gente ainda está atrasado, o quanto ainda falta. A falta de narradoras é uma coisa que impossível não notar. Não tem. Comentaristas em algumas modalidades esportivas também, você vê sempre em segundo plano, comentando apenas quando se trata do esporte feminino e quando os homens comentam esporte feminino, esporte masculino. Então, acho que tem que ter mais mulher comentando também. Mais gente na rádio, acho que a rádio também precisa, acho que a TV conseguiu trazer mais mulheres para os programas, né? E até comandando programas. Mas acho que no futebol ainda é muito complicado e na rádio acho também, ainda tem pouco. Os depoimentos, a gente tem depoimentos de inúmeros jornalistas, narradores, enfim, comentaristas que falam desse problema. Até hoje, o que se conquistou, o que se conseguiu para as mulheres sempre foi com luta. Então, não vai ser diferente agora. Tem que continuar lutando. Né? A gente vai ter que continuar lutando e abrindo espaço, ouvindo que é mimimi, que... a gente está falando demais, que está reclamando demais, que já tem espaço demais, e continuar insistindo, sim, não vamos parar porque vai dizer que é mimimi, porque é isso, porque é aquilo. Faltam mulheres no comando, faltam mulheres no comando dos clubes, faltam mulheres assumindo postos de destaque, não só no esporte, o esporte é só um reflexo do que já acontece na sociedade, mas o esporte, por ser um lugar muito masculino, acho que a gente ainda está muito atrás e as mulheres ainda escutam piadas, brincadeiras e coisas que os homens não passam. Enfim, a gente contorna, porque tem que contornar, e aproveita para ensinar. Acho que isso também é legal, a gente ter essa disposição para entender que o outro não necessariamente está aberto ao que a gente está exigindo, ao que a gente está pedindo, mas fazer com que as pessoas compreendam que essa não é uma demanda absurda, não é uma demanda de mais do que o outro ou do que o outro tem. O que as mulheres estão pedindo é o mesmo espaço, a mesma possibilidade de atuação, a mesma chance no mercado de trabalho, a mesma chance nos salários, enfim... ninguém quer mais.
A diferença
mais.
Salarial também é um dos problemas.
Mas olha para Verônica, que aqui sim. No futebol carioca já tivemos duas mulheres presidindo clubes.
Sim.
O Bangu, a Rita de Cássia e o Flamengo.
O detalhe
sim, a gente Patrícia, tem muito mais do que dois clubes no Rio de Janeiro. Claro, dá para a gente ver por aí.
Não, mas eu tô falando, hoje o Vasco tem uma vice-presidente que é mulher. E o Botafogo tem uma vice-presidente que é mulher. Que Valdir, é minha sobrinha.
Você me assustou agora, Valdir. Eu pensei que você fosse. No esporte tínhamos duas bandeirinhas que prejudicaram o Botafogo.
Bonitas. Uma prejudicou o Botafogo,
é uma outra história.
Acho que a gente tem que fugir um pouco também. Acho que isso é muito importante. No esporte isso acontece muito. Da mulher ser vista muito como a bonita, a musa. A gente pode ser sim, se a mulher quiser. E se esse é um título que lhe faz e que traz algum... Enfim, é uma escolha pessoal, sei que, mas acho que principalmente não se resume a isso.
Se não tiver
se é bonita, se é musa,
depende se vai,
se
tem que ter
isso
competência.
E mais e mais alguma coisa. A gente não está aqui e o trabalho como bandeirinha, como seja lá qual atividade que você desenvolva. Você não está ali para ser julgada, a não ser que seja um concurso de beleza. Pela sua beleza.
Lógico.
Você está lá para ser julgada pela sua competência.
Se você é bandeira, você não é pela
beleza. Mas se não for competente, ela vai ter carreira curta.
Sim, mas é independente se é bonito ou não. Aí é a questão.
Estou falando competência.
Essa visão da mulher como enfeite, como uma coisa bonita, isso é que tem que acabar. Uma coisa que... Isso tem que acabar. Não é, não é esse o espaço que estamos brigando para conquistar. Não,
espaço...
A gente quer justamente sair disso. Isso. Não é o objeto, não é o bonito, não é o belo. É sim o competente, é sim a pessoa que trabalha, é sim a pessoa que conhece. Porque a gente tem exemplos, e não são poucos, de mulheres que conhecem bem o que estão fazendo, inclusive no esporte. Então, vamos dar oportunidade para as mulheres mostrarem que são capazes e não só inventarem coisas.
Só para fechar, eu que estou muito tempo aí trabalhando, os avanços foram excepcionais. Comparando,
comparando
três, quatro décadas, foi muito. Isso também não pode ser tudo de uma vez.
É,
só.
Também
de hora para outra que atrapalha.
Você
tem que preparar novas gerações. Quer, você pode, de repente,
você fala locutor esportivo. O papel das mulheres é brigar e conquistar. Bem, porque até hoje sempre foi com luta. Então, se a gente vai brigar e se vai incomodar, é para isso mesmo. A
você
gente
falou tá locutor esportivo?
Conseguir
palavra-chave é talento.
Você falou locutor esportivo? Em São Paulo já tem.
Já tem.
E aqui tinha uma rádio. Em São Paulo tinha uma rádio que era só mulher que trabalhava.
E
todas extremamente competentes.
E a TV já teve também. Tá bom, obrigado,
Verônica. É isso, gente. Aquele obrigado, um abraço aí para todo mundo.
A professora Helena Pacheco recebe a bola da nossa Astrid Nick, recebeu lá, e dá sua opinião também sobre o preconceito contra o futebol feminino e lembra de outros tipos de problemas também no esporte.
É assim, eu no início também acho, assim, eu não gosto muito assim de levar isso como se fosse um problema maior, entendeu? Porque eu hoje não acho que seja por aí. Eu acho que o futebol teve alguns momentos em que ele podia deslanchar e aí por aproveitadores que estavam na direção desses momentos ele não andou. E o preconceito, evidentemente, ele sempre vai existir, né? Quando você ver algumas coisas que você pode considerar que a menina, a mulher está mais masculinizada, mas não existe no esporte, né? Você está vendo na televisão uma menina lutando boxe, MMA e outros bichos, que são coisas muito mais violentas, né? E está na mídia, né? Está na televisão, né? E as pessoas veem, as pessoas pagam para ver isso. Nosso país, um país que é apaixonado por futebol, ele não pode ser levado em consideração o fato de um preconceito. Tanto é que o Maracanã, na outra Olimpíada, não nessa, mas na outra, ele gritou Marta. E eu vi aqui nas ruas um garotinho fazer um gol, gritar gol da Marta. E ele não... Porque ele cedeu à qualidade, ao espetáculo, à beleza do esporte praticado por ela, né? Então, eu gosto de pensar que a gente pode melhorar isso sem pensar no preconceito que vai existir sempre, tá? Como também sempre vai existir do menino querer fazer um balé, entendeu? Porque o ser humano é assim, né? Ele determina que a criança não pode, o menino não pode usar rosa. Pô, brincadeira isso, não pode usar rosa por causa de quê? Né? Então, são coisas que vão, são carregadas de anos e anos e anos, mas que podem ser quebradas se você demonstra qualidade, se você demonstra que você pode fazer um espetáculo legal, lindo, e que você vai ser apreciado por isso, vai ser respeitado por isso.
Tá aí, então, as opiniões e a opinião da professora Helena Pacheco, que entende muito e está sempre ligada ao futebol feminino. É hora da gente girar geral novamente com o Bruno Mendes, 5h42.
E vamos seguir com o nosso giro nesse programa no Mundo da Bola. Campeonato Mineiro, América Mineiro 2, Caldense 0, Tombense 1, Tupi 0, Boa Esporte 2, Patrocinense 1, Democrata de Governador Valadares 4, Vila Nova 3, Cruzeiro 3, URT 0. Campeonato Paraibano, Souza 1, Botafogo 0, Autosport 1, Atlético Paraibano também 1. Campeonato Paranaense de Futebol, União goleou o Rio Branco 4-0, o Maringá venceu o Foz do Iguaçu 2-0, o Cianorte bateu o Cascavel 2-0, o Atlético Paranaense venceu o Prudentópolis 2-1, o Toledo venceu o Londrina 1-0 e o Paraná Clube no Clássico venceu o Curitiba por 2-0. Isso tudo pelo Campeonato Paranaense. Pelo Pernambucano, Vitória perdeu para o Flamengo de Arco Verde 2-0, o América venceu o Pesqueira 2-0, o Central bateu o Salgueiro 2-1, Belo Jardim empatou com o Náutico 2-2, e num jogo com muita confusão, com a polícia, os torcedores caindo, inclusive da arquibancada na Ilha, Sport e Santa Cruz empataram em 1-1. Campeonato Piauiense, o Parnaíba empatou 2-2 com 4 de Julho, o Flamengo venceu o Piauí por 2-1. Pelo Campeonato Potiguar, o ABC venceu o Globo por 3-0. Sergipano, o Confiança empatou com o Lagarto em 0-0 e o Itabaiana venceu o Boca Júnior por 1-0. Finalmente, Campeonato Sul-Mato-Grossense, Corumbaense goleou o Urso por 4-2 e o Operário bateu o União por 1-0.
Valeu, então, principais estaduais e regionais do país com o nosso Bruno Mendes. E vou aproveitar, vamos falar do São Paulo e Palmeiras. Palmeiras e São Paulo hoje. Que clássico, hein, Márcio Guedes? Que clássico. Hoje, inclusive, público porque lotado na arena do Palmeiras e um clássico espetacular.
Inclusive porque há uma diferença muito grande de futebol carioca e paulista. Porque o Campeonato Paulista, embora também tenha um regulamento que eu acho ruim, pelo menos tem um marketing em torno muito mais forte. Os jogadores são melhores, nível técnico superior. E a torcida lá está comparecendo, uma média de 15, 20, 30 mil pessoas. Ao contrário do Rio de Janeiro, qualquer clássico aqui, né, Valdir Luiz? É 7, 8 mil pagantes. Agora, para compensar um fim de semana sem clássico, nem lá nem cá, né? Fim de semana não teremos clássico.
É, não tem clássico por causa da rodada, essa rodada intermediária, que é a rodada que é a rodada que vai ser a penúltima da Taça Rio e também a. Será a última também, a penúltima, se não...
Paulistão.
É a penúltima, São Paulo
também. É a penúltima Paulistão. Também, a primeira
então,
parte.
Então, o melhor jogo, sem dúvida, é hoje. Eu acho que Palmeiras é favorito, não só porque tem um elenco melhor, está numa fase melhor, joga em casa, não é isso? O São Paulo não consegue se acertar, as contratações que vieram até agora não se impuseram, o caso do Nenê, né? O caso do Diego, né?
Do Diego Souza.
Diego Souza.
E o Anderson Martins foi contratado nem no banco.
Nem no banco.
Nem joga, aliás, fica no banco.
Pois é, então tem um time que está confuso, não se acerta, aliás, há muito tempo, né? O São Paulo é um caso para ser estudado. O que está acontecendo com o São Paulo como clube, como administração de futebol.
Ô Jorge Van Burguen, Palmeiras e São Paulo.
Na minha opinião, o São Paulo ganha esse jogo. Pelo retrospecto, nós vemos aqui o seguinte: o São Paulo venceu na última rodada o Linense por 2-1, enquanto o Palmeiras perdeu para o São Caetano por 1-0, jogando em casa. O São Paulo derrotou o Linense de virada lá em Lins, e o Palmeiras perdeu em casa para o São Caetano. Então, dois jogos de times grandes contra times pequenos. O Linense, inclusive, é o lanterna do campeonato, mas deu trabalho ao São Paulo, mas o São Paulo acabou virando. Vejo o Palmeiras com muita instabilidade. Joga um jogo bem, joga outro mais ou menos, o outro ruim. E o São Paulo, eu tenho a impressão que o Dorival Júnior está conseguindo agora acertar o time com essas contratações. Ele está sabendo utilizar esses jogadores, dosando, por exemplo, lançando o Nenê durante a partida. O Nenê não é mais dono do time, como acontecia no Vasco, que ele era o dono do time, tudo girava em torno dele. No São Paulo, não, ele é apenas uma peça. Então, eu, nesse jogo entre Palmeiras e São Paulo, eu vejo o São Paulo, no momento, em ascensão e o Palmeiras não tão bem assim. Acredito que vai dar São Paulo nesse jogo.
Valeu, a Rádio Nacional segue na contagem regressiva para a Copa do Mundo 2018 da Rússia. E vamos conferir o Boletim Nacional na Copa com Maurício Costa.
Maurício Costa. Nacional na Copa com Maurício Costa.
A CBF divulgou o calendário de compromissos da seleção brasileira e da comissão técnica. Como já informado aqui no Nacional na Copa, a convocação para os amistosos contra a Rússia e a Alemanha no fim do mês foi adiada. Inicialmente, estava prevista para sexta-feira passada, dia 2 de março. Porém, com as lesões de Neymar, Fernandinho, Marcelo, Marquinhos e ainda precisando avaliar o retorno de Gabriel Jesus, Tite resolveu passar a divulgação da lista só para o dia 12 de março, na próxima segunda-feira. Enquanto não chega a data, Tite e Silvinho aproveitam a semana para observar. No último domingo, assistiram à vitória do Manchester City sobre o Chelsea por 1-0 pelo Campeonato Inglês. Na terça-feira, foram a Paris acompanhar o duelo entre Paris Saint-Germain e Real Madrid pela Liga dos Campeões da Europa. Na quarta, foi dia de ver Tottenham e Juventus, também pela Liga dos Campeões. E nesta quinta-feira, o técnico e o auxiliar fazem uma visita ao treino do Chelsea. São 12 jogadores em observação nessa excursão de Tite e Silvinho. Ederson, Danilo, Fernandinho, Gabriel Jesus, William, Marquinhos, Thiago Silva, Daniel Alves, Marcelo, Alexandro, Douglas Costa e Lucas Moura. A próxima semana começa com a convocação para os amistosos. A seleção brasileira vai jogar contra a Rússia em Moscou no dia 23 de março e 4 dias depois enfrenta a Alemanha em Berlim. São os dois últimos amistosos antes da apresentação para a Copa do Mundo. E a convocação é a última antes da lista final para o Mundial. A concentração para as partidas já começa no dia 18 de março em Moscou. Serão 5 dias de treinamentos antes do confronto com a Rússia, marcado para o local de abertura da Copa do Mundo, o estádio Luzhniki. Depois do jogo, a seleção segue a Berlim, onde enfrenta a Alemanha. Ah, não se esqueça dos horários, hein? Brasil e Rússia será disputado às 13 horas ou 1 hora da tarde, no horário de Brasília. Já a partida contra a Alemanha no Estádio Olímpico de Berlim está marcada para as 3h45 da tarde, também no horário de Brasília. Depois é a passagem direto para a Copa do Mundo da Rússia.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
Valeu, então, 5h49, vamos fazer o seguinte, uma paradinha com o nosso Luiz Emanuel na mesa de áudio e a reta final do programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro. Márcio Guedes me pediu aqui, Antônio Cordeiro sempre comandou esse programa tradicional, o No Mundo da Bola. Dia 8 de março de 2018, hoje é Dia Internacional da Mulher. Viva a mulher! Voltamos já.
No Mundo da Bola.
O programa CPLP Audiovisual abre as inscrições para concurso internacional de seleção de projetos DOC TV. Informe-se pelo site cplp.org, leia os regulamentos e comece a trabalhar. Serão apoiados financeiramente 9 projetos de produção de documentário, um por cada estado membro da CPLP. Os projetos serão selecionados por um júri internacional. Inscrições até 6 de abril. Participe! O concurso DOC TV é realizado pela CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.
Descobri que eu posso ser quem eu quiser. Posso conhecer a lua e o fundo do mar no mesmo dia. E às vezes, o que dá medo, nem sempre é tão assustador assim. E que nada é mais importante do que ter amigos e família. E sei que amanhã é mais um dia cheio de novas descobertas.
Toda criança merece ser criança. Mas no Brasil, 3 milhões não têm esse direito.
Programa de Combate ao Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho, TST.
No Mundo da Bola.
Valeu, reta final do programa No Mundo da Bola. Vem aí, novamente, o nosso Bruno Mendes, 5h51.
E os jogos de hoje pelo futebol brasileiro, o campeonato acreano, logo mais 7h30 da noite na Arena da Floresta, teremos Galvez e Vasco da Gama. Pelo catarinense, 7h, Brusque e Figueirense, no Augusto Baier, às 9h, na Ressacada, Avaí e Ercílio Luz. Pelo campeonato cearense, 7h, no estádio do Mingão, teremos Uniclinic e Fortaleza. E 7h30, no Gaúcho, estádio Passo da Areia, teremos São José e Juventude. Pelo Mineiro, 7h15, Parque do Sabiá em Uberlândia, Uberlândia recebe a equipe do Atlético Mineiro. Campeonato Paraibano de Futebol, 8h30, teremos Serrano e CSP, o Desportiva Guarabira enfrenta a equipe do Nacional de Patos. Campeonato Piauiense, 8h, no Albertão, teremos River e Altos. No Campeonato Potiguar, a bola rola na Arena das Dunas, às 8h, para Baraúnas e Santa Cruz de Natal. Campeonato Sergipano de Futebol, 8h30, no Batistão, teremos Sergipe Olímpico. Tá certo? Forte abraço para você e para todos os ouvintes que seguem ligados nesse programa No Mundo da Bola.
Valeu, tá aí os principais estaduais e regionais do país, os jogos de hoje, o Bruno Mendes nos trouxe agora, é hora do Mário Silva com as histórias da Copa do Mundo, o Nacional na Copa, com ele que não esconde o jogo.
Mário Silva.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
A Copa do Mundo México 1986, a 13ª Copa do Mundo, tem algumas curiosidades. No dia do embarque para o México, o lateral brasileiro Leandro desistiu de participar da Copa. Ele disse que a atitude era insolidariedade ao corte do seu companheiro Renato Gaúcho, que havia saído da concentração e, ao voltar, passou do horário estabelecido pelo Tele na famosa Toca da Raposa. Leandro já não jogava mais no Flamengo como lateral direito e Tele o convocou para essa posição, e não como zagueiro, como ele vinha jogando e bem. Teleu, então, promoveu o lateral Edson para titular e chamou Josimar do Botafogo, que acabou sendo titular, já que o Edson se machucou no segundo jogo. Josimar fez uma Copa excelente, principalmente nos jogos contra a Polônia e contra a Irlanda do Norte. Um outro fato interessante, atolada em uma grave crise financeira e administrativa, a Jamaica não conseguiu pagar a taxa de afiliados à FIFA e foi impedida de participar das eliminatórias. E no jogo Paraguai e Bélgica, o paraguaio Caetano Re, que jogou a Copa da Suécia, se tornou o primeiro treinador a ser expulso em uma partida de Copa do Mundo. E a Dinamarca só conseguiu se classificar pela primeira vez no Mundial, no ano de 86. Como foi a primeira fase da Copa do Mundo? Ah, isso fica para um próximo Nacional na Copa. Até lá!
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
Valeu, Mário Silva. Só que o Márcio falou hoje aqui em off pra gente, a questão da Liga dos Campeões, quem é que vai chegar no pedaço aí na frente?
Eu tenho a impressão que a divisão vai ser a seguinte: o futebol inglês, o Manchester City, Manchester United e Liverpool. Claro que dependendo ainda da segunda fase dos jogos das oitavas, que essa fase vai ser completada semana que vem. Futebol italiano, eu aposto, além da Juventus, aposto também no Roma, contra o Shakhtar Donetsk, não é isso? E futebol espanhol, Barcelona e Real Madrid. Está faltando o quê? O Bayern Munique, é isso?
Isso.
Para nós chegarmos, então, aos 8. Uhum. Teremos sorteio semana que vem. Tem 4 já garantidos. Né? Semana que vem, eu creio no Roma, no Manchester United, Barcelona, embora o Barcelona tenha um joguinho, né? Um jogo bem perigoso, né?
É.
Enfim, então é mais ou menos por aí. Agora, se você perguntar um palpite para quem vai ser o campeão, eu vou dar um palpite, mas é muito equilibrado. Real Madrid.
Valeu, então. Para o Valtir, eu vou perguntar sobre o Botafogo. E para o Jorge Vambuco sobre o Vasco. O Vasco da Gama vai botar um time misto, um time alternativo, na partida de sábado, para dar um descanso à galera para o jogo de terça-feira na estreia da Libertadores. Tá certo o técnico Zé Ricardo, Vambuco?
Tá certo, sim. É o que todo mundo está fazendo. Tem jogo de Libertadores na quarta-feira, não vai botar os titulares no sábado, né? Então tem que poupar mesmo o time. Está certíssimo.
Valeu. Valdir Luiz, a Guigui vem aí. É a solução para o Campeonato Brasileiro? O Botafogo precisa de mais alguém?
Não é a solução. Vai ajudar. O Botafogo precisa de mais reforços para o Campeonato Brasileiro. E só um detalhe em cima de Vasco e Botafogo. O Vasco hoje tem 14 pontos. Se ele não ganhar a Taça Rio, dificilmente ele vai à semifinal. O
Português está na frente dele.
O Português tem 16. O Botafogo tem 18. O Vasco só chega a 20. Então é um risco o Vasco jogar com o time reserva. O Botafogo, mesmo se não entrar, se entrar a Portuguesa, ele tem chance de chegar
no geral,
porque ele tem 18 pontos, pode chegar a 24.
Mas rapidinho. Mas que tem há a mensagem o risco da nossa de que
o último jogo é Vasco e Botafogo. Não?
É, o que vem. Agora.
Pode ser um jogo decisivo. Hein?
Com certeza. Para
ver quem passa, para os dois. É.
Um abraço, Márcio.
Um abraço, também.
Um abraço, Valtino. Um abraço,
outro Jorge Vambuco. Um abraço,
Vambuco. E a Tritinic manda um recado para todas as mulheres que desejam ingressar no jornalismo esportivo. Ouça e fechamos no Mundo da Bola com a nossa Tritinic.
Bom, minha gente, hoje é o Dia Internacional da Mulher e realmente eu não poderia deixar passar essa data em branco, homenageando a todas as mulheres do Brasil e do mundo, torcendo para que o mundo seja um lugar cada vez melhor para todas as mulheres, que se acabe esse preconceito horroroso, essa coisa horrível que se tem, que a mulher ainda não pode. Pode sim. Para todas vocês que querem e desejam fazer o jornalismo esportivo, onde eu militei durante muitos anos e continuo militando, continuem em frente, não desistam. Estamos abrindo cada vez mais espaços e vamos continuar abrindo cada vez mais espaços. Torço por todas vocês que escolheram o jornalismo esportivo.
Vem aí o Repórter Nacional no Mundo da Bola, volta amanhã.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.